começa mais um Desculpa Não Ser Ler. Esse que é o nosso episódiozinho spin-off, que sai ali entre o feed, meio escamoteado ali, meio incubado, meio na encolha. Que é o nosso programa que a gente faz aquela recomendação, aquela leitura de e-mail, aquele cálculo de imposto de renda, aquele descarrego, a gente faz de tudo. E hoje, gente, eu tô com uma recomendação do coração meu, com um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, que eu gosto bastante. E hoje eu tô com uma das donas desse podcast, né? Eu chamo de Vênus, mais curtinho, que é a Pri. Pri, por favor, se apresente.
Olá, olá. Bonaceira, Natasha. Bonaceira.
Natasha, bonaceira, Natasha.
Bonaceira, Catuça.
O quê?
Bonaceira, Natasha. Não acredito que você não conhece esse meme. Ah, já começamos tudo errado aqui. Não conhece o meme do Bonaceira, Natasha. Bonaceira, Catuxa.
Desculpa, cara.
Meu
acho
Deus
que é...
do céu.
Isso, gente, que vocês estão ouvindo agora, é o que dá você juntar um otaku e uma moça que trabalha na área da sexualidade, entendeu? Eu que, como disse, a Pri é dona de um podcast muito bom, que é o Vênus, né? Que eu dou uma bebriadinha que eu falo Vênus. E eu queria que ela, antes de falar da obra, eu queria falar sobre o criador, né? Priscila, por favor, fale um pouco de você, de onde você veio, em que você é formada, o que você trabalha. Fala um pouco de nós aqui pra gente poder te conhecer.
Então, eu sou Priscila Reis, ou Queen Pri, nas redes sociais.
Cara, só dar um brief aqui, porque elas escolheram uns nicknames muito foda, velho. Queen Pri é muito massa, parece nome de personagem do LOL, assim, tá ligado?
Explicando esse Queen Pri, é o que acontece, meu nome é Priscila Reis, e aí os meus amigos na internet sempre ficam, nossa, rainha, arrasou, rainha. Aí eu precisava criar um nome pra minha lojinha, né, que eu tenho um sex shop.
Olha,
aí eu, na minha cabeça veio, assim, baixou no meu cérebro Queen Pri, e eu achei que ia ser sonoro, que ia pegar, e realmente pegou, amém.
Foi uma epifania que você teve, basicamente, né?
Veio pra mim, o nome veio pra mim. É. E é isso, eu tenho, né, como eu acabei de falar, eu tenho uma sex shop, eu vendo artigos eróticos, não tenho CNPJ ainda. É, eu tenho 30 anos, ainda não sou formada.
Caraca, mandou a idade logo de cara.
Ah, não tem medo não. tem medo, já, a crise dos 30 já passou por aqui, já superei.
Eu tô chegando lá.
Já superei. Sou casada, moro no Rio de Janeiro, atualmente eu tô trabalhando como operadora de logística, porém estou querendo estudar para poder entrar na área de programação.
Maneiro.
É, design gráfico, ainda não iniciei, mas basicamente isso. E aí a gente criou o Planeta Vênus, eu e a Carcaju.
Que é outro nick muito foda, a gente tava conversando mais cedo.
Isso.
Cara, eu acho muito maneiro quando ela fala Carcaju, porque eu imagino que tem uma Wolverine assim do lado, com as garras assim.
A Carcaju é maravilhosa, mas assim, na verdade o Planeta Vênus, ele é um projeto que na verdade era o meu podcast sozinho, que era o Queencast, que era um podcast pra falar sobre sexo, porém não tinha ninguém pra conversar comigo. Então ele tem mais ou menos aí uns 3 ou 4 episódios só. Só que como era eu falando sozinha, eu achava muito nada a ver isso, e eu deixei o projeto pra lá. Aí uma vez lá no portal Rota de Fuga, que é um outro podcast que eu, tanto eu quanto a Carcaju, a gente participa.
É, porque a gente vê que muitas perguntas que vêm do Vênus é desse podcast, né, também,
do portal,
né? É, que o pessoal manda também. É bem legal isso, velho. É bem legal. Eu mesmo, assim.
O pessoal lá do portal que falou, faz um podcast pra você. Aí eu criei o Queencast, depois abandonei o projeto porque era eu falando sozinha. Aí um dia eu e a Carcaju, a gente, assim, procurando pauta pra gravar no Rota, a gente escolheu um seriado chamado Diableiro no Netflix, que é muito bom, inclusive assistam. E ouçam, a gente gravou um episódio sobre isso lá no Rota e ninguém tinha assistido, só eu e ela. E a gente gravou sozinha. E aí quando o episódio saiu, o pessoal ficou, nossa, vocês deveriam ter o podcast de vocês, porque vocês têm a química muito boa e tal. Começaram a elogiar. E aí eu falei, cara, eu tô com um projeto abandonado justamente porque era eu sozinha. Vamos tocar juntas esse projeto. E aí, como, né, mudamos o nome, porque não é mais uma coisa só minha. E aí a gente fez um brainstorming, assim, pra poder criar esse nome. Foi muito do nada, veio o Planeta Vênus, Planeta Vênus Podcast.
Não, eu acho bem legal que a linguagem do seu podcast conversa muito com o nome, né? Fala assim,
sim,
ah, nós estamos aqui na órbita, aqui, vamos falar com o pessoal do Terraque. Eu acho isso bem legal, assim, uma coisa minha, assim, eu gosto bastante, é quando o podcast, ele tem uma linguagem própria, assim, não tem? Seja na edição, no jeito de falar.
Uhum, sei. Um universo próprio, que a gente gente fala, né?
Exato, porque você se sente...
inserido.
Inserido, né? Valeu,
isso. Falar. Não, mas a nossa proposta é exatamente essa, porque, assim, a gente só tinha experiência com podcast dentro do Rota de Fuga, ou seja, quase experiência nenhuma, porém, a Carcaju sempre ouviu muito podcast, e eu, desde quando comecei a gravar pro Rota, eu passei a ouvir também, então a gente meio que pensou, assim, se a gente fosse ouvinte, o que a gente ia querer ouvir? Como a gente gostaria de receber essas informações?
Sim.
Né? Aí a gente tem muito esse lado de pensar muito no ouvinte, inclusive a gente agradece os ouvintes o tempo inteiro, porque sem os ouvintes e eles mandarem as histórias pra gente, não tem podcast.
É verdade, outra coisa boa de ressaltar é que o Planeta Vênus, ele, tipo assim, a maioria do conteúdo dele é histórias dos ouvintes que eles mandam,
exato,
né?
É feito por eles.
E isso é muito difícil hoje em dia, te falar que as pessoas mandarem, assim, suas histórias, assim, tipo assim, pelo menos o DQC, a gente tá aqui, né, no meio, né, na bancada, sei o quê, e realmente, eles mandarem histórias é quase no soco, assim, não tem?
Sim, e vou te falar, isso foi uma aposta muito, assim, no escuro.
Cara, verdade.
A gente não sabia se ia dar certo, e se você parar pra ouvir, você que já ouve, né, você percebe que realmente o podcast, a base dele é isso. Então, se as pessoas não mandarem história, a gente vai ter que se virar nos 30. E sim, até agora a gente completou uma temporada inteira e a gente não precisou de nenhum recurso. Inclusive, a gente teve que fazer mais episódios, que na verdade foi um em órbita, né? Que a gente teve que criar, porque o programa saía de 15 em 15 dias e o pessoal reclamava, porque é muito tempo, 15 em 15. E aí a gente começou a fazer um em órbita, que é um dropzinho, que é só um spoiler do que vai acontecer no próximo episódio. E ainda assim, é a história do que a galera manda pra gente, é produzido pelo que o ouvinte manda. E isso é muito legal. A gente, como ouvinte, sempre conversou sobre isso, de a pessoa que tá ouvindo se sentir muito, assim, inserido no podcast que ele tá ouvindo. Isso é muito legal pra gente que ouve, entendeu?
Uma coisa muito, tipo assim, que faz o podcast perdurar, porque o podcast tem aquela coisa da cauda longa, né?
Sim.
Que a pessoa pode pegar e ouvir seus episódios desde 2018 até 2023, sei o quê. Uma coisa que faz o podcast perdurar muito é a questão da fanbase, quando tem a fanbase muito engajada, assim.
Real.
E esse negócio das histórias é um dos indicativos, né, que tem uma fanbase muito engajada, né, cara? Mas olha, parabéns, assim, é um podcast muito bom. Eu fico um pouco, como é que fala, meio deslocado ouvindo, porque é muita história, assim, de
muito explícito, muito explícito.
Gameplay, e aí eu não tenho muita experiência nessa área. Eu fico pensando, caralho, mano.
Tem umas histórias bem loucas, né?
Não, tipo assim, na questão de louca, é porque pra mim é como comum.
Pra gente que recebe, é um choque. Imagina pra quem tá ouvindo, tipo, sem esperar. A gente, quando vai contar, algumas a gente já leu, algumas não. Algumas a gente acaba pegando na hora.
Já deu pra se preparar,
mas ainda,
né?
Mas quando a gente lê, ainda assim a gente fica muito chocado. Eu acho que quando a gente tá contando, dá pra perceber que a gente fica, minha filha, não é possível que isso aconteceu. Ah, não, não acredito que rolou isso. Porque realmente são histórias estranhíssimas e muito divertidas.
Mandar um salve lá pro... Não sei se foi um rapaz. É porque eu ouço na academia, às vezes, quando vai falar um nome assim, eu não pego. Mas não importa, a pessoa, né?
Uhum.
A pessoa que mandou falou que tinha um fetiche, assim, por um tipo de corpo que lembrava aquele personagem do Dragon Ball.
Sim.
Aquele cara que caía com a bunda... Depois o pessoal bota aí com o Dragon Ball, assim, porque tem uma parte quando ele perde, ele toma um poder nas costas, aí rasga a roupa dele. Só que rasga a roupa só na região da nádega, assim, não tem?
Ele fica com a bundinha pra fora, é.
Aí fica... Pô, aí o pessoal tá olhando assim, você fica... Tem gente que curte, né?
Tem.
Eu acho que foi Carcaju que falou que tinha um crush no Vegeta.
Isso, exatamente.
Foi, né?
Foi
e aí,
ela mesmo.
Que como ele é competitivo, ele acaba competindo pra dar uma foda melhor que a outra.
Genial.
Só que aí, eu tenho um porém.
Diga,
porque,
diga.
Na verdade, é bem capaz de chegar na hora H, o Vegeta não subir, porque ele tem tesão no Goku, né, cara?
Pode ser também, é uma opção.
Isso aí é uma coisa que tem que ser vista aí.
Tem que ser vista, talvez um convite aí pra homenagem, que é um outro episódio que temos.
Não, no homenagem, eu fiquei, tipo, sei lá, parece filho perdido em rodoviária, que eu falei, caralho, as pessoas fazem isso.
Então,
meu
ó,
Deus.
O objetivo do Planeta Vênus Podcast é justamente essa reação aí. Porque, tipo, tem coisas realmente que as pessoas ficam meio sem jeito, ou então não estão sabendo muito bem como se expressar.
Sim.
E aí, quando a gente conta as histórias dos ouvintes de uma forma mais descontraída, a nossa intenção é que as pessoas entendam que lesco-lesco é normal. Inclusive, lesco-lesco é um dialeto nosso lá do
lesco-lesco é normal. De foda é burocracia, né? Algumas pessoas enfrentam as burocracias meio complicadas. caras. Mas enfim, eu ia fazer uma introdução, só que essa conversa fluiu tanto que a introdução foi pra casa do caralho. Essa preliminar ficou gigante, né?
Segue o fluxo, segue o fluxo.
Só que antes, Fibre, de a gente ir pro próximo assunto, é porque eu não quero perder essa, que eu gosto muito de fazer isso. Toda vez que a gente faz, nossa, desculpa, não sei ler, o convidado fala aonde nós estamos gravando esse programa e o que estamos usando. Por exemplo, o Emerson passado, ele falou que nós estávamos na floresta e nus. E o outro falou que a gente estava no cemitério usando roupa de proteção radioativa. Eu queria agora, Pri, que você falasse agora aonde nós estamos gravando esse programa e o que estamos usando.
Nossa, assim, o que vier na cabeça?
É no vapo-vapo.
É, tá, inspirado aqui no seu fundinho da gravação.
Fiz essa homenagem, fiz essa homenagem.
Eu adorei. Vou dizer que nós estamos na nave do planeta Vênus.
Ih, rapaz.
Porém, não existe outra indumentária melhor do que roupinhas de astronauta. Porque senão a gente vai morrer, certo?
Caraca, me deixaram entrar na nave.
Sim.
Achei que Vênus só entrava mulher.
Não. Inclusive, no último episódio, a gente tripulou com a galera aí. Teve uma tripulação.
Ah, tem que ouvir. Eu tô um pouco atrasado.
Foi nosso primeiro episódio com tripulação, com a nave 100% tripulada.
Aí, ó, daqui a pouco rola um Among Us, não sabe...
Pois é.
Mas enfim, Pri, esse episódio começou meio estranho, né? Porque a gente tem uma pessoa, assim, que tem uma experiência, trabalha com isso, conversa sobre isso, sexualidade. E temos outra pessoa que é somente o oposto, que é o Otaku, né? Que ele em sexo não se dá muito bem, né? Tipo, não tem quase experiência nenhuma.
Então, não, primeiro vamos botar os pingos nos is aqui. Que, né, como falei, sou casada. Então vocês já podem imaginar que não é aquela loucura de...
Não,
né,
sim,
a galera já
sim.
Acha logo que, ah, precisa ter sex shop, tem podcast de sexo. Nossa, não, calma, gente. Calma, vamos devagar.
Ela faz aquela associação simples, né? Pessoas que trabalham com sexo são desinibidas. Pris trabalha com sexo logo.
Sim, porém nem sempre, entendeu? Vamos com calma aí. Mas também, né, hoje em dia, falando sobre essa parte aí do otaku, tem uns otakus aí que estão saidinhos, né? Inclusive uns otakus que mandam história pra gente lá.
Esses vão perder a carteirinha, porque no comitê lá...
Otakus de Taubaté.
É, a gente é bem rígido. Tipo, os caras que é vegano comem carne, os caras tiram os poderes dele, entendeu? Depois tem que denunciar essa galera aí que, né? Tolerância zero essa galera, entendeu? Tá furando a quarentena.
Falso otaku,
falso testemunha, é isso aí, né? Mas enfim, olha só, engraçado que é, Pri, como a gente fala, o nosso grupo lá do DQC, lá o grupo do Telegram, é como se fosse o multiverso da Marvel, né? Tem todo mundo ali, praticamente tem um projeto, um podcast, um blog, como se fosse uma rede, assim, de informações assim, entre a galera, que o pessoal vai divulgando os canais, assim.
Uhum.
E aí eu conheci a Pri lá e, consequentemente, conheci o podcast dela, né?
E eu conheci o DQC pelo Robson do Futuro.
Pelo Robson do Futuro, olha.
É outro podcast maravilhoso desse universo, maravilhosíssimo. Nossa, o Robson do Futuro é tudo pra mim. Inclusive, beijo, Igor.
Que deixar a denúncia que o nome dele não é Robson, o nome dele é Jesus e ele é do presente. Eu fiquei muito decepcionado quando eu gravei com ele Histórias de Corno. E ele ganhou o segundo lugar, eu ganhei o primeiro, depois...
Esse episódio é muito bom.
É, você ouviu? Chegou a ouvir?
Ouvi.
Ai, meu Deus.
Esse episódio é muito bom.
Eu virei o Corno Destroying, né? Mas depois recomendação pra galera aí, ouço Histórias de Corno.
Ouço que tá muito bom.
É, primeiramente, já que a Pri tem essa experiência, né? Não com a parte de libertinagem, mas sim com a parte de sexualidade. Fique bem claro, pingo no zila, ela é uma moça casada.
Isso aí.
Eu queria que ela desse um conselho, uma sugestão de algum brinquedo, alguma coisa assim, pros nossos integrantes do DQC, a nossa bancada, que é uma galera que precisa também explorar, né, esse lado, né, esse lado mais aflorado. E aí eu chamei a Pri hoje pra poder dar aquela força pra gente, pra poder ver assim, olha, esse cara aí precisa disso, esse cara aqui precisa daquilo, entendeu?
Uhum.
Pode ser, Pri?
Pode.
Tamo junto?
Show.
Quero começar ele com o mais novinho da galera e também o mais estrela, né? Eu tô falando do Bergs, cara. Ele é dessa voz veludosa, né? Lindo pra caralho, velho.
Seduzente
pra porra.
Então, não sei, deixa eu pensar aqui. Pro Bergs, como ele é um rapaz que tem uma namorada super maneira, que eu amo, que é a Pete, que é a Patz, eu vou recomendar um brinquedo que vai ser útil para os dois. Então os dois vão ficar felizes. Que é o anelzinho peniano com bullet vibratório.
Anel o quê?
Anel peniano com bullet vibratório.
Deixa eu pesquisar aqui. Anel?
Anel peniano.
Que porra é essa, né?
Ai, agora eu me arrependi de ter falado do anel peniano, porque vai achar que eu chamei ele de...
Caralho, esse negócio aperta no saco?
É, também. Ou na base do negócio. Por quê? O anel que eu estou indicando é com o bullet vibratório. O bullet vibratório fica grudado no anel e estimula a parceira na hora da penetração. Então todo mundo fica feliz, sabe?
É a evolução do vibrador.
Mas Mais ou menos, né? Porque, vamos falar a verdade, que é aí que o vibrador, não, o órgão de origem animal, que é o que vocês têm, né? Que, né?
Fala assim, não, velho. Ele já tá acuado aqui, porra.
Os que eu vendo são veganos e não tem origem animal. De vocês tem origem animal. Não é assim, porque tem coisa que os nossos brinquedos fazem que vocês nunca vão fazer, nem com 10 mil anos de evolução, né? Vamos ser sinceros.
Amém, eu não quero ter esse troço garrado em mim, não. Mas enfim, foi o Bex. Caralho, eu perdi agora. Foi o Bex. E agora eu quero mandar outra pessoa, que apesar de ser muito, como é que fala, imoral, ela é uma pessoa de família, entendeu? Ela é casada, tem filho, tem a vida dela. Que eu tô falando da nossa querida Tati, cara, a pessoa mais estranha do que imoral, tá ligado?
Ah.
Eu queria que você desse uma recomendação pra Tati.
Pra Tati, ó, vou fazer o seguinte, pras meninas, eu vou presenteá-las todas com coisas muito maravilhosas e boas. Então, pra Tati, eu vou pensar num vibrador que é o Rabbit, que é o que tem coelhinho, por aí. O Rabbit com vai e vem.
Que um coelhinho.
Fala, bota aí vibrador Rabbit com vai e vem, que é o Chan.
Ai, meu Deus.
Pérolas vibratórias na base.
Caralho, velho. Parece uma joia isso aqui.
É uma coisa maravilhosa.
Então isso aqui pode se aplicar pra Dani também?
Pode. Uma pra cada um de cada cor. Um dourado.
Caralho,
e um prateado.
É um coelho mesmo, velho. Que merda.
É, um vibrador que tem um bulletzinho externo em formato de coelho. E aí aquela orelhinha, ele vibra. Tipo, a parte grande encaixa,
rapaz.
E a parte da orelhinha vibra pelo lado de fora. É só alegria, gente. Só felicidade.
Cara, parece um rentar essa porra, velho.
Tem um Rabbit, por favor.
Cara, é uma coisa que eu... Sei lá, velho. É uma coisa que eu não esperava ver. Minha vida, não. Mas a bateria dele dura ou ele é igual coelho, acaba
então,
rapidinho?
Então, depende. Tem alguns que são... Não, dura mais do que coelho.
Ah, tá.
E tem alguns que são a pilha e tem os que são recarregáveis, que é o que eu recomendo mais, porque imagina ficar sem pilha no meio da brincadeira.
Cara, tem um aqui que eu vi que ele tem como se fosse uma outra haste nele, tipo um saia, assim, que o Rafael usa pra poder bater nos outros, no Tartarugas Ninja, que é como se fosse um garfo aqui, um tridente aqui.
Não, eu fiquei muito confusa porque você assimilou vibrador com Tartaruga Ninja e eu não entendi nada.
É, porque você já viu Tartaruga Ninja e cada um tem uma arminha diferente?
Sim.
Tem o Rafael que ele tem aquele saia.
Aqueles garfinhos assim?
Isso, ah. É tipo isso, tá ligado?
É, não sei que brinquedo é esse não, manda pra mim lá no...
Você pode sentir prazer e depois lutar contra o crime, porque aposto que se o bandido ver você vindo com aquela porra, ele vai fugir na hora, doido.
Ah, tá. Não, então, isso daí é o que acontece, ele tem um coelhinho. Gente, isso aqui é maravilhoso também, nossa, uau.
Meu Deus.
Ó, é importante, porque esse que tem as bolinhas, essa parte que tem as bolinhas, é anal.
Quero dar um furico.
Ai, meu Deus! Ele
entendeu?
Entra no...
É, ó, o grande entra no canal vaginal, o de bolinha entra anal, e o coelhinho é pra estímulo da xoxota pelo lado.
Caralho, a mulher vai parecer aquele stay de tomada, tá ligado? Aqueles Benjamin.
Vai sair voando de felicidade, só saber usar.
Pois, isso aqui não tem nem como agora competir com um troço desse aqui. Coelhinho, se ele soubesse fazer arroz, os meninos não casavam mais.
Pois é, mas tem homem aí que não sabe fazer, né? Então fica aí a dica, aprenda a cozinhar, porque senão...
Não dá pra ver agora, mas tô com a minha mão levantada. Ah, tá ligado.
Senão vocês vão perder a gata, enfim.
Vamos mandar pra outro, que é o nosso patrão, né? Um cara que também é casado, mas que nos momentos do carnaval dele já foi do lesco-lesco, do crá-com-crá, da gameplay, do raw, que é o nosso querido amigo Emerson, cara. Você teria alguma recomendação pro Emerson, um cara que já foi tão vivido?
Então, assim, pensando nas conversas que a gente tem lá no grupo, né? Teve uma vez
Entrou
que ele comentou
grupo.
Sobre... É um masturbador masculino automático.
É o que parecia um mixer de fazer suco?
Isso. Inclusive, essa semana saiu aí um monte de rede social.
Vários
modelos.
Porra,
e assim, o pessoal até brincando, falando que vai sair em ponto de clara em neve, né?
Ah, mano, aquilo ali, meu pau vai virar uma broca, né? Vai ficar uma pontinha, assim.
Porque ele tinha comentado lá que, né, não tinha o equivalente pro homem, como tem pra mulher um brinquedo, né? Eu falei, ó, isso daí é assim, né? Você, dependendo, você não precisa nem encostar. Mas
esse
é interessante.
Jogou, mas isso aí sempre teve, né?
Deveriam experimentar, que realmente é uma parada que, sinceramente, se eu tivesse uma pipica, eu experimentaria com certeza.
Uma pipica? Não, o foda é que eu botei essa porra no Google, mas do masculino, e eu não sei por que apareceu aqui de anime também. Eu falei, caralho, que merda, vou fechar isso aqui.
Cara, apareceu pra mim aqui uma GIF muito maravilhosa, meu Deus.
Nossa, olha só, tem até de com calcinha também, que doideira. Caralho, velho, olha só, parece um negócio de fazer suco essa porra, velho. Ih, o negócio aquece, velho.
É, tem uns que tem aquecimento.
É uma airfryer do sexo, essa porra, velho.
E é legal que você pode colocar, né, você provavelmente vai precisar de um lubrificante. Você pode usar algum óleo funcional que esfria, esquenta, dá choque.
Temos também o nosso querido amigo que não aparece muito, que é o Danilo Barão, que é o nosso Macquarie Man. Teria alguma coisa, um brinquedinho pra ele, que ele que é um cara mais relax, mais...
Cara, talvez não pra ele, mas pra... Ele é hétero?
Acho que sim. Ele fuma maconha, né?
Então... Tá, entrando na possibilidade dele ser hétero, não é
sim,
um brinquedo, porque... mas é um cosmético chamado Chapachana, que nada mais é do que um lubrificante à base de maconha. E que... estimula o orgasmo ser mais aceleradinho, assim, mais rapidinho, entendeu? Ele dá um power up no, na situação. Então já é uma boa pra estimular.
Tem um chapacu também agora que eu vi.
Tem.
Ai, meu, não sei porque apareceu a Sandy também no Google Imagens.
Tem, é maravilhoso, gente. Comprem Chapachana. É uma menina aqui no Rio que produz, ela que inventou. É uma
eu tô vendo a cara dela.
Maravilhosa. Maravilhosa. Assim, eu infelizmente não,
é
não tive acesso.
É brasileiro.
É aqui do Rio. É, eu acho que já tem pessoas fora do Rio, inclusive, fazendo, mas tipo, saiu daqui, tá? Invenção nossa, Chapachana, hein?
Fica a recomendação aí, Chapachana, pra galera aqui.
Procurem Chapachana na Instagram.
O 4,20.
É um precinho mais salgado, porque é uma parada artesanal e tal, porém...
Tudo que é artesanal é melhor, né? Hambúrguer... É. Maconha, essas paradas.
Chapachana, lubrificante.
Pra finalizar, eu acho que tem só um, né? Acho que é eu, né? O garoto novo ali, pelo amor de Deus, seja delicada, pelo amor de Deus.
Vamos às dicas. Primeiro, se você quiser entrar em contato com o amiguinho nosso, o Val, do Rikun, talvez ele tenha umas dicas pra te dar sobre animes e coisas seduzentes.
Acho melhor não. Nada contra ele, mas ele lá é o cara.
Não, mas aí, pô, você desenvolve um outro personagem aí. E ele pode te dar uma dica aí de o que procurar, como fazer, né? Enfim.
Entendi.
E eu acho que pra você o ideal seriam as fantasias, cara. Porque, né? Deixa eu procurar aqui uma fantasia de Sakura.
Pra eu vestir? Aí ia ser mal.
Sim, claro, óbvio. Esse que é...
Óbvio!
Ai, claro, você bem lindo de Sakura, todo amarrado.
Não, não, tá doido.
Sendo espancado, tomando chicotada.
Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou fugir amarrado?
Aí você tem que combinar a palavra de segurança com a pessoa que for te cadelizar, entendeu?
Nossa, imagina se ela manda uma proparoxítona, né, pra você falar na hora do... Anticonstitucionalissimamente, tá ligado?
Ai, mas eu acho que como você é uma pessoa do otaku, eu acho que as fantasias seriam a melhor opção. Tipo, é só procurar fantasia de qualquer coisa e botar um sexo no final. Sempre vai ter.
Entendi, deixa eu botar aqui, Charizard, fantasia.
Ah, fui procurar Sakura sexo, meu Deus, me arrependi.
Faz isso não.
Meu Deus do céu, meu Deus, não, eu não quero mais brincar disso, não. Meu Deus.
É, não sei porquê, mas eu...
Enfim.
Eu acho que o sexo normal tem o seu brilho, assim. Entendeu? Então,
sim.
Acho que tudo que é feito com amor tem um tempero especial, tá ligado?
Sim, com certeza. Seja fantasiado ou não, com brinquedo ou não.
Fica
porém,
a dica
se forem
aí,
usar brinquedo, comprem comigo.
É, ó. Se forem fazer, façam conscientemente, façam com amor. E se forem usar brinquedo, vão com a Queen Pri, né?
Isso aí, gente. Comprem meus vibradores. Eu preciso ficar rica logo. Vocês não estão entendendo a urgência da situação. E eu resolvi que eu vou enriquecer vendendo pau. E vocês me ajudem, por favor.
Não, com certeza. Olha, recomendação séria do coração mesmo. Vão lá no Planeta Vênus, mande lá suas histórias de tudo. Não tem julgamento mesmo. Realmente, as meninas não julgam. Elas ouvem, né? Elas comentam, não sei o quê, mas não tem esse negócio de julgamento. Vocês podem
mas
se abrir.
Mas mesmo se você estiver,
né,
meio com medinho de mandar por medo de julgamento, não tem problema. Nós temos duas opções de envio anônimo. Então você pode mandar lá, sei lá, que tu beijou, sei lá, o Marcelo Crivella. Não tem problema, manda anônimo, que a gente não vai saber que foi você.
Vestido de Blastoise. Exato. No Anime Friends.
Exatamente, não tem problema. Pode mandar de forma anônima. A gente nunca vai saber que foi você. Assim como você pode mandar dizendo quem você é e pedir no final, olha, não me explana que eu não quero que saibam que fui eu. E a gente vai respeitar isso. E o nosso banco de dados, ninguém tem acesso. Só eu e Ju. E mais ninguém, nem Deus. Podem ficar tranquilos.
A dica Fica então, galera. Planeta Vênus com Queen Pri Carcaju. Pri, brigadão por ter participado aqui dessa rapidinha.
Ai, meu Deus do céu. Adorei.
Ei, meu Deus, trocadilhos, né, velho? O cara não pode dar moral pra jovem.
Trocadilho do carinho.
Jovem assim, acha que fazer trocadilho é o mundo, né? Ah, assim, engraçado pra caralho. Mas isso aí, brigadão. Galera, beijo pra vocês, obrigado por ouvir, fica a recomendação aí novamente. Mande seus e-mails, mande seu recado, se você quiser participar também do Desculpa Não Sei Ler, é só você mandar aquela mensagem na nossa DM, no Instagram, nós estamos aí. E é isso, galera. Beijos e tchau, tchau, né?
Tchau, tchau pra
Falou.
Vocês. Valeu.
Equalab.